agora na Rádio UFSCar. Por trás dos controles. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Por trás dos controles. Fala, ouvinte! Seja muito mais que bem-vindo a mais um episódio da quarta temporada de Por Trás dos Controles, programa que pluga você no mundo dos jogos.
Mais um episódio vem diretamente da nossa querida Rádio UFSCar, 95,3 FM.
Eu sou o Thiago.
Eu sou o Renato.
No episódio de hoje, vamos conversar sobre quem são as pessoas que fazem os seus jogos favoritos. E vamos dar dicas de como você pode começar a aprender sobre essas diversas áreas de conhecimento do desenvolvimento de jogos.
Para fazer jogos, precisamos de muitas pessoas diferentes. Precisamos de artistas, programadores, escritores, músicos, criadores de efeitos sonoros, games designers, administradores e muitas outras especialidades.
É muita gente, né?
É sim. A maioria dos jogos é fruto da diversidade e dedicação de muitas pessoas.
E é sobre o trabalho dessas pessoas que vamos falar no episódio de hoje.
Então, ouvinte, junte o seu time, pois o Por Trás dos Controles vai começar.
Hoje vamos falar sobre as diferentes áreas de desenvolvimento de jogos e como começar a aprender sobre elas.
Se um dia você já pensou em fazer um jogo do zero, então esse programa foi feito pra você.
E pra participar da nossa conversa, trouxemos o nosso amigo Abner.
Olá, gente. Tô de volta aqui.
Então vamos lá para o nosso bate-papo. Roda a vinheta.
Você está ouvindo Por Trás dos Controles, o programa que pluga você no mundo dos jogos.
E agora é a hora do nosso tão esperado bate-papo. Abner, qual que é o papel de um designer na produção de um jogo?
Olha só, então, primeiro eu acho que é muito legal a gente falar sobre esse tema, porque, assim como inclusive o nosso roteirista comentou, o Thiago, que esse é o jogo, esse é o episódio que eu queria ter ouvido quando tinha 13 anos. Yeah. É exatamente isso. Sempre tive esse interesse em fazer jogos e às vezes é muito confuso, assim, de achar essas informações fáceis. E principalmente em português, pra falar a verdade. Então, assim, começando pra falar do papel do game designer. Pensem que, assim, quando você ouve falar de um jogo, você pensa muito nos elementos visuais dele, você pensa como é que ele funciona, e muitas vezes você não pensa em que alguém teve que arquitetar aquilo pra ser divertido pra alguém. Então, assim, essa arquitetura do como fazer algo ser interessante e divertido pra alguém é o papel do game designer, e é algo muito legal e que muitas pessoas, assim, às vezes elas têm a noção errada, mais ou menos, do que é ser um game designer. Porque eles pensam que é ter boas ideias. Tipo, eu tenho boas ideias. Mas será que você consegue transmitir suas boas ideias pra ser algo legal pra pessoa jogar? Então, eu acho que muito, assim, do papel do game designer é ele pensar em meios de fazer o jogador ficar entretido e o jogo ser divertido. E esses meios podem vir por várias formas. Então, elas podem vir por meio de mecânicas. Elas podem vir por meio de o que a gente chama de game loops. E vários outros, assim, aspectos mais técnicos em que você consegue realmente fazer um estudo, uma ciência, fazer um game design. E tem vários livros e tem uma história gigantesca. E é algo bem legal, assim, pra você ver, ok, como é que eu faço meu jogador ficar interessado durante as X horas que o meu jogo tem? Como é que eu retenho o meu jogador? Será que isso é justo? Então, basicamente esse é o trabalho do game designer.
Ele é o responsável por criar as regras do jogo. Mas ele não vai criar a regra porque ele... quero criar essa regra aqui. Ele também tá sempre olhando qual o efeito que isso vai ter no jogador. Então, por exemplo, vamos falar que a gente tá fazendo um jogo do Mario aqui. A gente falou, poxa, qual que é o efeito do jogador se ele pula, tipo, 2 vezes o tamanho dele mesmo ou se ele pula 6 vezes o tamanho dele mesmo? Se ele tá pulando 6 vezes o tamanho dele, a gente consegue pular pra outra plataforma, a gente consegue ter mais experiência, parece mais divertido. Tá, então vamos colocar aqui. O game designer é isso, ele vai calcular todas as questões. Qual que é o botão que pula? Às vezes a gente tem que pensar qual que é, porque às vezes é um botão que tá mais perto do seu dedão, ou às vezes você quer colocar ali. São todas as coisinhas que a gente nem para pra pensar às vezes, mas quando dá certo, faz tanto sentido que some e você só tem a experiência agradável de jogar.
É, porque o principal é justamente isso. Tipo, não adianta você ter uma ideia muito boa, você tem que também saber aplicar, porque um jogo não é nada até ele realmente tá nas mãos do controle, de um mouse e teclado do jogador. Se for divertido, tem que ter pra ser divertido, tem que ter todo um trabalho por trás, tanto no pensamento, tanto na execução.
Então, assim, eu acho que é legal pra gente ver um pouco mais com prática o que isso implica, o que é o trabalho dele, fazer comparações. Então, por exemplo, vamos comparar dois jogos muito conhecidos, o Call of Duty e o Counter-Strike, o CS, pra gente ver a diferença entre eles. Os dois são jogos de tiro em primeira pessoa, e assim, se você olhar de longe, eles são muito similares, só que existe uma diferença no como ele lida com a morte. Porque você percebe que você tá num jogo multiplayer, você tá num Call of Duty, num COD, ou mesmo no Battlefield, numa partida assim de Team Deathmatch, que é um time contra time. Se você morre, você lá tem um tempo pra você ressuscitar. Ah, daqui 9 segundos você vai ressuscitar. E aí você já ressuscita e já pode jogar de novo. Então, agora, se você compara isso com o CS, tem 5 pessoas em cada time, se uma morrer, vai ficar morta até o final da rodada. Você vê claramente os efeitos disso no como é que o jogo funciona, porque num é extremamente rápido, você tá correndo pra um lado, pro outro, olhando pro lado, porque se você morrer não há muita punição por isso, então você pode se arriscar bem mais. Agora, ó, meu amigo, se você jogar uma partida de Counter-Strike, todo mundo tá andando basicamente agachado com medo de fazer qualquer barulho, porque sabe que se morrer, já era. Uhum. Então, tipo assim, uma pequena diferença na forma em que a morte é lidada mudou todo o fio do jogo, toda a sensação, a forma que todo mundo joga por causa disso.
E isso não foi algo, tipo, por acidente. Foi pensado pelos designers porque eles queriam passar essa sensação. Me diz aí, se eu quiser começar a aprender a ser designer agora, quero fazer meu jogo, o que vocês sugerem que eu posso fazer?
Olha, uma coisa que eu recomendo bastante pra quem tem essa oportunidade é, por exemplo, fazer fasezinhas de Mario Maker. Uhum. Ou fazer, tipo, fasezinhas pra algum jogo que deixa você criar essas. Porque você tem que fazer o design daquilo, né? Eu recomendo também fazer jogos de tabuleiro, porque jogos de tabuleiro é praticamente só game design. Você não tá muito preocupado com a arte, você tá muito preocupado com a programação. Você pode, inclusive, usar carta de baralho mesmo pra fazer.
Carta de baralho é a melhor game engine pra esse iniciante, eu acho.
Eu também acho, eu concordo.
Não só carta de baralho, tipo, um papel e umas canetinhas coloridas e um pouco de cartolina. Tipo, um jeito mais fácil de você entrar nesse mundo de fazer um jogo... Cara, faz com que você tá na mão mesmo. Tipo, faz uma coisa física. Um jogo não precisa ser um videojogo.
Com certeza.
Você pode fazer um jogo muito legal, divertidinho, usando um pedaço de papel.
Sim, sim.
Um pouquinho de cartolina, uma tesoura e um pouquinho de tempo e muito amor pelo que você faz.
Quando você é iniciante, parece que... Ah, como que eu fazer um joguinho de carta vai me ajudar a entender fazer jogo eletrônico? Mas a ideia é, você tá tentando entender as sensações que vai causar. E essa pesquisa da sensação, como o Abner falou, uma questão mais científica, é o que vai fazer você entender o que está indo no caminho certo ou errado. Eu gosto muito de jogar baralho, justamente porque é tipo baralho tradicional, porque tem 30 mil jogos que você foi ali, por isso eu acho que eu gosto dele. Mas realmente, você pode fazer o que você quiser.
Uhum. Ele acha, tipo... tipo... Pensa comigo. Eu já vi, por exemplo, uma pessoa que é do Fog, o Toski, que ele é uma pessoa que já teve aqui na primeira temporada, pra quem tá aqui há muito tempo. Mas ele fez uma, não sei pra quem conhece, o Inktober, que é a semana em que artistas desenham uma vez por dia, durante o mês. Ele fez um design Inktober. Ele fez uma ideia de jogo com as mecânicas por dia, por 30 dias.
Olha só.
Basicamente, você não precisa fazer o jogo de fato muitas vezes pra estudar. Você pode, tipo, definir quais são as regras, definir o que você quer que o jogador sinta, e aí você pode fazer um protótipo pra ver se funciona e testar com um amigo seu. Tipo, você fala, mano, eu te pago um lanche, joga comigo aqui. Tipo, é legal, mano.
Então agora uma coisa, Renato.
Eu.
O que um artista faz e quais são os artistas quando a gente tá falando de jogos eletrônicos?
Bom, o artista vai ter um trabalho diferente dependendo do tipo de jogo que você tá falando. Por exemplo, um jogo de tabuleiro vai depender principalmente de artes mais conceituais, artes completas, né? De personagens, podem ser itens, podem ser o cenário do tabuleiro, o design de possivelmente peças e esse tipo de coisa. Jogos 3D de videogame, pode ser quem faz os modelos 3D, quem anima e faz o rigging desses modelos 3D para eles se movimentarem dentro do jogo. Para um jogo com estilo pixel art, pode ser desenhar os sprites individualmente, ou então um jogo também em 2D, mas que não depende de pixel art, fazer animações à mão mesmo, no estilo mais Disney possível. E, cara, realmente é uma área que se expande muito pra qualquer artista que você pode atacar de muito jeito diferente.
E é legal que também na arte ele tá conceber os personagens, né? Que é algo muito da hora, mano. Você tem que fazer o design de um personagem e a animação dele tem que condizer com a personalidade dele. Por exemplo, você faz... Dá pra ver isso muito no Overwatch. Cada pessoa, o jeito que a pessoa segura a arma é a personalidade dela. E isso também é uma decisão que o artista faz. É uma decisão que ele pensa, olha, eu vou fazer essa personagem, ela é uma personagem mais divertidinha e ela é meio, assim, inofensiva. Então eu vou fazer ela bem com curvas, tipo, sem formas pontudas, com uma cor mais animada. E eu vou fazer que as animações ela é bem saltitante, assim. Todas essas coisas vieram, no, tipo, na concepção desse personagem. Você realmente consegue dar vida ao negócio que você tá desenhando. Isso é muito interessante, muito legal.
Uhum.
E também tem a questão que você pode acabar trabalhando em cutscenes que ficam mais entrando menos pro universo de jogos e parecendo algo mais relacionado a um filme, um vídeo, um mini filme, vamos dizer, né?
Uhum.
Até efeitos visuais no estilo, tipo, partículas... efeitos de névoa, esse tipo de coisa. É realmente um campo muito amplo. É realmente um campo muito amplo e que tem várias formas de você se aproximar e começar.
Uhum. Bom, artes visuais, ele acaba sendo interessante porque muito dos conhecimentos, dos fundamentos do desenho acabam passando para um lugar para outro. Então você pode estar querendo fazer um negócio 3D, mas se você aprendeu sombra, luz, perspectiva, coisa assim, em papel... Você já está aprendendo bastante coisa sobre o que você vai usar depois, em tanto em 3D quanto em 2D em computador. Então, acho que o ideal para começar é estudar o desenho. Tentar desenhar papel, ou pode ser em algum software também, um Photoshop, alguma coisa assim. Mas tentando olhar essa questão de como funciona a sombra aqui? Como funciona a perspectiva desse personagem aqui? Essas questões, a anatomia dele. A pessoa está parecendo uma pessoa de verdade? Tem uma coisa estranha aqui? Isso é muito importante para qualquer área de desenho. Mas se você quiser uma coisa mais específica, por exemplo, 3D, a gente recomenda trabalhar com o Blender, que é um software gratuito de modelagem 3D. Se você quiser pixel art, a gente recomenda usar o Pixel, que ele é de graça, você pode encontrar num navegador.
E para arte sem ser pixel art, você pode usar, por exemplo, o Krita. O Photoshop a gente sabe que é uma limitação para muitas pessoas pelo preço, só que existem muitos softwares de graça que vocês podem começar. E lembrando que muitas vezes a gente só quer pular na ferramenta, certo? Mas não tem problema, não fique sem fazer a prática, certo? Faça uma artezinha pra um jogo, faça. Não fique pensando, será que eu sei o suficiente? Só faz, cara. Só que ao mesmo tempo, fique estudando os elementos mais básicos do fundamento. Porque a questão é realmente, não só fazer e sem pegar o fundamento, mas também só não ficar no fundamento, senão vai ser chato. Faça os dois, que aí você vai ficar melhor e vai ser bem legal.
E tipo... Pega um papel, pega um lápis e vai desenhar, porque só a prática que faz a perfeição, e se você realmente não se dedica, você não vai se ver melhorando. Mas se você fica fazendo aquilo e continua se esforçando, você vai ver melhora e você consegue ir longe.
Não se desanime com os amiguinhos que são melhores que você, porque provavelmente eles treinaram mais que você.
Não se compare.
Exato.
Justo. Evite ao máximo se ficar se comparando, principalmente no começo da sua jornada.
Uhum.
E é claro, não dá pra falar de jogo e videogame sem pensar em programação, porque querendo ou não, tem linha de código atrás da maioria dos jogos que você joga no dia a dia. Abner, quer falar um pouquinho sobre isso?
Mas é claro, primeiro de tudo, assim, como alguém que sempre pensou que queria fazer jogo, a primeira coisa que eu pensava em programação, por mais que eu goste de fazer tudo, porque eu penso, um jogo não existe sem programação, certo? E eu sempre ficava me impressionando, será que eu já tenho que aprender? E assim, eu diria que, olha... Já começa, mas programação é uma área muito ampla, que às vezes a gente se frustra porque não consegue fazer o que a gente quer, mas olha, se você passar de uma parte inicial, chega um ponto que você tem uma ápice assim, nossa, eu consigo fazer o jogo que eu quero, e você pensa, eu consigo programar o jogo que eu quero. Então, se você passar por essa parte, programação não vai ser chato, programação não vai ser um negócio assim, nossa, meu Deus, esse negócio que eu não entendo. É realmente começar. Eu tinha tanto medo de começar, porque eu achei que ia ser complexo, e quando eu comecei, foi tão rápido até eu aprender, que eu penso, nossa, Abner, você era bobo, hein? E eu digo mesmo isso pra você que tá se segurando, você é um bobo. Só começa, é sério. Rapidinho você vai sentir com o poder de fazer seu próprio mundinho nas suas mãos. É muito legal. Existem muitas referências e ajuda em questão de programação na internet. Mas isso é o que eu diria para um Abner de 13 anos. Que é a diferença entre fazer uma engine e fazer um jogo do zero. A gente já explicou aqui o que é uma engine em outro episódio, mas vou explicar rapidamente. Uma engine é um software que facilita a sua vida e faz as partes mais técnicas por trás para você se preocupar em programar o seu jogo. Então assim, gente, você quer programar o computador para saber como é que desenha um triângulo na tela? ou você quer programar um personagem pra pular por um buraco? Eu espero que você queira a segunda opção. Se você quiser a primeira, tá tudo bem. Você quer fazer, então, a ferramenta pra fazer o jogo. Mas se você quer fazer o jogo, não a ferramenta pra fazer o jogo, vá lá e baixa uma engine. A gente recomenda Unity, principalmente, porque a gente mais usa. Mas também existe o Godot, que é uma ótima ferramenta. Unreal, que é uma ótima ferramenta. E muitas outras por aí, que são muito legais. Só que essas ferramentas, elas fazem, tipo, simulação de física, simulação de colisão, desenhar coisa na tela, esse tipo de coisa que, tipo, é muito complexo. E que, às vezes, você vai perder tempo pensando, nossa, eu tenho que programar tudo isso. Não, mano. Baixa um programa pra ajudar a sua vida. Não é nenhuma vergonha. Você ainda vai ter que programar pra caramba as outras coisas. Ainda vai ter muita complexidade pra você. Mas, se você quiser começar a programar pra jogos, procura um tutorial de alguma engine, por exemplo, Unity, Unreal, a que você achar mais interessante. E começa, cara. Só vai. Tenta fazer um Pong ou um Breakout no começo, que são jogos muito simples e que você vai pegar várias coisas que você vai usar.
Exatamente. É, e é importante pensar nisso que, se você tá aprendendo programação, começa pequeno. Aquilo que a gente sempre fala, você não vai fazer o GTA quando, começando. Você vai fazer quadrados se mexerem. O que a gente consegue fazer de divertido aqui? Olha as coisas de design. O que a gente pode fazer aqui? E a gente acaba aprendendo muita coisa nisso. O Abner falou do Unity, do Godot. Eu gosto de falar do Game Maker. Ele é um pago, mas existe uma versão gratuita que você não pode fazer muita coisa com ele. Mas ele é bom se você está com medo de colocar palavras na linha de código, porque você vai programar imaginando bloquinhos e vai entendendo uma coisa ou outra aqui. Mas toma cuidado para você não ficar viciado em bloquinhos e ainda não voltar para programação com palavras.
Sim, é bem legal no começo, eu acho, programação visual. É, realmente, você não ficar preso a isso e ficar só procurando maneiras de evitar código, porque o código não é o bicho papão. Mas eu concordo plenamente que pode ser difícil para muitas pessoas assim no começo, que às vezes começar com visual você pega a lógica, pra depois passar pra programação em si, porque você já entendeu a lógica. Aí você só vai ter que entender a linguagem.
E não tenha medo de perguntar as suas dúvidas na internet, porque tem muita gente aprendendo programação ao mesmo tempo ali, e tem muitas comunidades legais que, tipo, qualquer coisa, você pode perguntar um tutorial, perguntar uma dúvida, que o pessoal vai te ajudar.
Sim, aliás, tem muito meme de programador que é programador no começo, e ele tá pesquisando no Google como fazer uma variável em tal programa. Programador com 60 anos de experiência. Como fazer uma variável? A gente tá sempre pesquisando, gente. Não fique com medo disso.
E, Thiago, acho que vale a gente falar também um pouquinho do som, porque, claro, a maioria dos jogos que a gente joga hoje em dia tem bastante efeito sonoro, tem efeito de som 3D, são sons de inimigos, de amigos, comunicação. Fala um pouco sobre isso tudo aí.
Opa, som é uma coisa extremamente importante em jogos, mas às vezes a gente acaba esquecendo um pouco dele. Mas eles ajudam a dar o clima que a gente quer passar pro jogador. E para ele até ter o feedback do que tá acontecendo ali. Se a gente for falar de música, existem algumas coisas específicas ali que a gente precisa tratar. Por exemplo, uma música de um jogo, muitas vezes você quer colocar o seu jogador numa sensação específica. Então um compositor, às vezes, tá pensando, tipo, tá, eu quero deixar essa pessoa aqui com medo. Você vai fazer uma música um pouco mais tenebrosa, assim. São músicas tentando passar a sensação. Às vezes quer deixar ela com raiva e coisas dessa maneira. Mas é importante lembrar também que, geralmente, se você vai fazer uma música para jogo, você geralmente tenta fazer uma música que faça loops, ou seja, que ela consiga começar e terminar no mesmo lugar, porque existe essa especificidade de... A gente não sabe onde o jogador vai estar quando começar a música, nem quando vai terminar. Você precisa deixar ela de um jeito que você consiga adaptar no jogo. E falando de adaptação, é interessante, às vezes, ver que alguns jogos eles fazem mudanças na música. Então, por exemplo, você tá andando na rua, lá, 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 e tem uma certa batida na música e tal. Aí você procura na água, de repente, parece que a música ficou meio abafada ou trocou um instrumento. São técnicas ali que o compositor do time tem que ficar esperto. Tá, preciso fazer essa música, que ela precisa ser adaptada de certo jeito aqui, se ele estiver nesse lugar. E tem muita coisa interessante que é específica de música de jogo, que trabalha dessa maneira. Mas não é só de música também que o jogo é feito. Aí falando dos efeitos sonoros. Isso é uma coisa que muita gente não sabe, que efeitos sonoros realistas, eles são gravados em microfones, na verdade. Então, muitas vezes a gente acha, que som estranho. Às vezes foi, tipo, uma pessoa que pegou a pessoa fez um som de soco. Como eu faço um som de soco? Às vezes a pessoa pegou um pano molhado e jogou numa parede. E esse foi o barulho do soco que você tá escutando. Tem muitas coisinhas assim de, tipo, como é que eu vou fazer esse som dar o que a gente quer? E realmente é tentando criar ele na vida real. E é uma coisa muito louca, porque a gente não pensa que, tipo, esse som que a gente tá escutando é uma coisa que alguém teve que jogar no microfone. Ele é assim. E é assim que é feito o som de jogos mais realistas.
Sim, inclusive eu tenho um exemplo meu. Estamos fazendo um jogo que eu tô desenvolvendo com uma galera lá do Fog, que ele é fazer um jogo parecido com Doom. É um jogo de tiro, que ele acontece numa base que tá embaixo do mar, no fundo do mar. E a ideia é que essa base não tem mais comunicação dela, e você foi lá investigar. E acontece que essa base militar que tinha embaixo do oceano tá sendo invadida por monstros da área abissal, peixes da área abissal. Então, eu tinha que fazer basicamente, olha, a gente tem um inimigo, ele é um meio homem, meio soldado, assim, meio zumbi, com a cara de peixe. Eu, qual que é o som disso? Um zumbi, peixe, homem? Aí eu fiquei assim, eu vou fazer o som tipo de um peixe afogando no ar, sei lá. Aí eu, ok, como é que eu faço isso? Peguei um copo d'água, enchi metade assim minha boca de água, peguei o meu microfone do Rock Band, lembrando que você não precisa de bom equipamento pra fazer sons, galera.
O celular já pode gravar
seus
sons.
Peguei um microfone do Rock Band, coloquei uma coberta em cima de mim pra não dar ruído, e eu fiquei lá.
E esse é o som.
E esse é o som que ficou no meu jogo. Então, tipo assim, realmente é a mesma coisa que eu falei com programação. Não tem desculpa. Só começa. Não existe já, não tem equipamento bom. Só vai lá, galera. É assim, é pra você aprender.
E a galera que faz som pra jogo e, tipo, publica na internet de graça, assim, ou pega ali. É tão, tipo, maravilhoso quando a gente tá fazendo um jogo, a gente quer um som específico e tá ali, a pessoa fez pra gente. E é um negócio que você pode brincar de fazer aqui, dar uma editada, às vezes, num editor de som, e de repente tá alguém usando no jogo deles que ali agradecendo você, ou você ajudou a gente. Ele é uma coisa muito, tipo, dá pra ter uma coisa imediata ali nesse trabalho.
Muito legal. Então, assim, pra começar a mexer com efeitos sonoros e música, olha, muito do que aprender a compor já cabe no realmente em como fazer. E assim, aprender a compor tem muito recurso na internet, galera. É só pesquisar no YouTube, tem várias coisas, muito material interessante. E assim, nem tudo se transfere. Por exemplo, a gente tá muito aliado à melodia em músicas comuns, e às vezes em jogos você não quer uma melodia, você não quer chamar a atenção demais do jogador com a sua música, ele só quer que sua música seja mais de atmosfera. Mas assim, depende, tem jogos e jogos. Tem jogos que você quer uma melodia. Undertale tá aí com as melodias da hora. Então, assim, é muito relativo ao sentimento que você quer passar. Mas só de você estudar um pouco de música já vai te ajudar bastante. E brincando mesmo com softwares de música, como, por exemplo, o LMMS, um software gratuito de composição. MuseScore também, se vocês quiserem dar uma olhada. E pra efeitos sonoros, mano, pega o microfone e faz sons, cara. E edita no...
Audacity.
Audacity, isso, que é um programa gratuito de edição de áudio de efeitos sonoros.
Sim. Até usando o próprio celular, só pega o aplicativo que já vem instalado e lembra de aumentar a qualidade. Porque todo mundo pensa que é muito ruim gravar no celular, mas é porque esquece de mudar a opção de qualidade no gravador de som. Se você aumenta a qualidade do som, o microfone do celular é muito bom.
Como a gente falou no começo, tem muitas áreas na questão de jogos que a gente acabou não tendo tempo nem de falar aqui. Uma delas que a gente só queria jogar um pequeno agrado que realmente ajuda muito são os POs, ou os Project Organizers, ou os administradores, os gerentes. Antes do Fog adotar isso como uma posição nos nossos projetos, o pessoal falava que nenhum jogo era feito. Porque ninguém fazia, tipo, ah, será que a gente vai fazer isso aqui? Não dá tempo e tal. Com a ajuda dos POs para organizar nosso escopo, o que a gente pode fazer, o que não pode fazer, e ver o que a pessoa pode é capaz de fazer e como ela pode melhorar aqui. Essa pessoa é muito importante para que realmente um jogo seja concluído, chegue no final.
Sim, é a pessoa que organiza, fala, olha, você vai fazer isso até tal mês, a gente quer ter isso. Isso é o que é essencial pro jogo, vamos fazer isso primeiro. Essa organização é muito importante, porque às vezes você fica fazendo uma coisa, tipo, você só vai fazendo e às vezes você tem que jogar uma coisa fora, ou você fez um negócio na frente de outra pessoa, então é realmente muito importante também.
Botar ordem na casa.
Exato. Botar ordem na casa. Mas infelizmente, chegamos ao fim do nosso bate-papo.
Obrigado a você por nos ouvir hoje.
Fique ligado agora para os nossos recados. Lembre-se de participar dos minicursos que oferecemos gratuitamente e abertamente para toda a comunidade. Basta acessar nosso site e ver quais serão os próximos. fog.icmc.usp.br.
Perdeu algum episódio do PTDC? Você pode encontrar todos os nossos episódios no site da Rádio UFSCar. É só entrar em www.radio.ufscar.br. ou no canal do Por Trás dos Controles no YouTube, e em breve no Spotify e outros aplicativos de podcast.
E esses foram recados desbloqueados no momento. Infelizmente, chegamos ao fim de mais um episódio.
Mas esperamos você aqui semana que vem para mais uma conversa sobre o mundo dos jogos.
Com certeza. Ouvinte, muito obrigado pela sua atenção. Esperamos que tenha gostado do programa de hoje.
Vamos ficando aqui, Por Trás dos Controles, e esperamos você na frente do rádio no próximo episódio.
Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Vamos nos despedindo e até a próxima fase.
Você escutou Por Trás dos Controles, programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.